Pela ordem,
obrigada,
presidente.
Sim, concedo a palavra ao senador Anil, mas antes eu quero agradecer a presença do doutor Fernando Antônio Menezes da Silva, que é o secretário substituto da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, e está aqui hoje representando o ministro de Estado da Saúde, o Alexandre Padilha. Então, obrigada, doutor Fernando. Nós já temos aqui algumas perguntas encaminhadas pelos internautas, que eu vou fazer depois a leitura, mas antes eu vou passar a palavra para o senador Aníbal Diniz. Já podemos aqui dizer que temos a presença do senador Paulo Davinha, a presença da senadora Ângela Portela, também a senadora Lídice da Mata já esteve aqui, mas está em outra comissão e retornará, além do senador Paulo Paim, do senador Wellington Dias. Senador Aníbal Diniz.
Obrigado, senadora Ana Rita. Na realidade, eu quero cumprimentá-la pela oportunidade desse debate, porque verdadeiramente esse programa Mais Médico veio para dar uma resposta que está sendo esperada há muito tempo pelos municípios e estados mais isolados e mais deficitários no que diz respeito ao número de médicos para atender a população. E eu sou da região norte do estado do Acre e posso testemunhar que verdadeiramente o número de equipamentos que temos certamente permitiria um número muito maior de médicos atuando. Nós temos municípios em que, ainda que se ofereça boas condições financeiras, não há profissionais que se interessem a trabalhar nesses municípios, porque são isolados, com muitas dificuldades, com todo tipo de complicações que os profissionais normalmente não aceitam esse tipo de situação. Então, esse programa, eu acho que ele vem em boníssima hora, e esse debate acontecendo aqui na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, acho que ele traz uma contribuição importante para que as pessoas entendam verdadeiramente que essa ação do governo federal não é uma ação que tenta tapar o sol com a peneira, como dizem alguns arautos da oposição, que ficam tentando desclassificar esse programa e não dar a verdadeira dimensão. O fato é que a população precisa de mais médico atuando, e os números apontados pelo doutor Fernando Antônio não deixam dúvida no que diz respeito ao número de médicos formados anualmente no Brasil e o quanto que nós precisamos de mais profissionais, e precisamos ter todo o cuidado no sentido de não permitir que o corporativismo cause prejuízo para a população. A população tem que ser atendida da melhor maneira possível. Eu lamento imensamente de não poder participar integralmente desse debate, porque tenho que pegar um voo agora, e para Rio Branco só temos um voo, então, quando perde, só no dia seguinte, né? Então, tenho que correr para o aeroporto. Mas eu gostaria também, senadora Ana Rita, de aproveitar esse momento para fazer um cumprimento especial a Fundação Cultural Palmares, que está completando hoje 25 anos de dedicação e trabalho de valorização das manifestações culturais e artísticas afro-brasileiras. Desde o dia 22 de agosto de 1988, a Fundação Cultural Palmares é a afirmação de uma política pública inclusiva, necessária e pioneira na promoção e preservação de uma parte fundamental da expressão cultural de nosso país. Seu trabalho de apoio à identidade negra é amplo e profundo e vem, ano após ano, discutindo, formando e implementando ações de base para a transformação de nossa sociedade em um ambiente mais justo e inclusivo. A Fundação comemora, nesses 25 anos, por exemplo, a emissão de 2.272 certificações, que é um documento que reconhece os direitos das comunidades quilombolas e dá acesso aos programas sociais do governo federal. A Fundação é também referência no fortalecimento das organizações da sociedade civil, que trabalham diretamente com o empoderamento da identidade e cultura negra, ou no apoio à criação de oportunidades para diversos segmentos da população negra, como os jovens, por exemplo, de modo a prevenir situações de vulnerabilidade. É ainda a Fundação Palmares uma das difusoras da Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da história da África e afro-brasileira nas escolas. Já são mais de 56 mil publicações que promovem, discutem e incentivam a preservação da cultura afro-brasileira e auxiliam professores e escolas na aplicação da lei. Por essas e outras conquistas, neste jubileu de prata da Fundação Cultural Palmares, tenho a honra e a satisfação de fazer uma saudação especial a todos os seus integrantes e apoiadores pelos resultados significativos já alcançados e de expressar meus sinceros votos por mais vitórias e horizontes cada vez mais amplos para todos os afrodescendentes afro-brasileiros e por todo o trabalho de reconhecimento da cultura afro-brasileira desenvolvido pela Fundação Palmares. Então fica esse meu cumprimento, agradeço imensamente essa oportunidade e desejo a todos um excelente debate, que a contribuição dessa audiência pública seja esclarecedora para que a gente possa fazer com que a assistência médica no Brasil seja cada vez mais universalizada. Muito obrigado.
Obrigada, senadora Aníbal, obrigada pela sua presença. Eu quero aproveitar para registrar também a presença do Jurandir Frutuoso, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do senhor José Enio Duarte, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, do Ricardo Batista, da Frente Nacional de Prefeitos, e do Luiz Augusto Silva, da Prefeitura de Guarujá, São Paulo. Eu quero também já começar a fazer a leitura das perguntas que chegam. São muitas as perguntas, eu vou fazer a leitura por ordem de chegada. Então, tem algumas perguntas que chegaram ainda no dia de ontem. Eu vou iniciar por aquelas que são direcionadas, uma boa parte, ao Ministério da Saúde. Então, eu vou fazendo as perguntas e repasso, nesse caso, para o doutor Fernando. No momento seguinte, o senhor poderá fazer o comentário. O Fábio Gomes, ele pergunta o seguinte: eu não fiz nenhum critério de seleção, estou lendo todas, para poder dar oportunidade e valorizar todas as questões que chegaram. Mais médicos é a única solução possível? Porque, em vez do jeitinho de transformar a especialização em vaga de trabalho temporária e sem direitos trabalhistas, não se define carreira federal para o SUS. Uma outra pergunta também para o Ministério. Sem a revalidação do diploma médico pelos estrangeiros através do Revalida, estaremos criando duas classes de médicos. Os CRMs estão obrigados a fornecer a licença da profissão médica aos estrangeiros? Como estabelecer a fiscalização dos serviços prestados à população, qualidade e eficácia, estando os médicos estrangeiros nos mais distantes rincões, sem estrutura de apoio adequadas em milhares de cidades? Eu não estou lendo o autor da pergunta, porque, para agilizar. Com a Bolsa Mais Médicos, de R$10 mil, mais despesa de transporte e alojamento, os prefeitos estão dispensando médicos contratados para receber de graça, entre aspas, os médicos do governo. Não vai inflacionar o salário da categoria no país? A deficiência na formação médica dos últimos instituiu uma perversa dependência a exames subsidiários. Como equipar as milhares de cidades com laboratórios e exames radiológicos básicos, manter o suprimento e a logística dos reagentes e insumos? O investimento proposto de 15 bilhões tempestivamente decidido para solapar o ímpeto popular será desperdiçado nos ralos e desvios que hoje ainda existem no SUS, já que não foram sanados? Estou lendo todas as perguntas sem critério de seleção. Acho que é importante. Eu vou deixar essas perguntas aqui para o doutor Fernando. Em seguida, eu faço as demais. Mas, para que possamos ganhar tempo, eu passo a palavra agora. Antes de dizer, as perguntas estão sendo encaminhadas pelo E-Cidadania, que é um sistema de comunicação que a população tem para com esta comissão e com as demais comissões aqui do Senado. E o endereço é bit.ly/cdhmaismédicos. Também é possível participar pelo Alô Senado através do telefone 0800-61-2211. É no final que ele vai responder, sim. Então, eu vou passar a palavra agora para Maria do Socorro de Souza, presidenta do Conselho Nacional de Saúde. Maria do Socorro, nós vamos lhe dar 15 minutos, que é o tempo que nós definimos, se a senhora precisar de mais tempo, mais 5 minutos.
Então, bom dia. Bom dia, senadora Ana Rita. Bom dia, demais senadores, senadoras, deputados aqui também, né, que já passaram, os convidados, os técnicos. Quero agradecer a oportunidade, o convite feito, senadora, por esta comissão ao Conselho Nacional de Saúde, entendendo que, pelo caráter também, pelo próprio objeto e o caráter da Comissão, né, de Direitos Humanos e Legislação Participativa, é com bastante coerência que a gente compreende esse convite, que teria que ter a participação do controle social, que teria que ter exatamente um olhar diferenciado deste debate, entendendo que o Conselho Nacional de Saúde tem uma composição bastante diferenciada de atores que têm responsabilidades, olhares e opiniões em relação a esse tema em debate. E quero ainda colocar aqui que o Conselho Nacional de Saúde, metade da sua composição, que tem 48 conselheiros e conselheiras titulares, 48, 24 são representações nacionais de usuários, de movimentos organizados, e a metade, 25%, a outra metade, 25% de trabalhadores de saúde. No Conselho Nacional, nós temos 10 entidades e conselhos e organizações de profissionais de saúde, e temos ainda a representação de gestores em todos os níveis. E aí eu quero, nesse sentido, já começar o diferencial, senadora Ana Rita, pelo objeto da Comissão de Direitos Humanos, de trazer esse debate não apenas polarizado entre, né, uma posição de uma categoria e de uma posição de governo. Eu acho que está correto colocar como centralidade do debate exatamente os direitos humanos. Acho que a gente está aqui reafirmando um princípio constitucional, está reafirmando aqui o papel do Estado, está reafirmando aqui o direito de cidadania da população brasileira, e isso custou muito alto a essa sociedade que, historicamente, tem direitos negados, e, nesse sentido, sobretudo, o direito à saúde. Apesar do SUS ter 25 anos, a sociedade brasileira tem, né, tem séculos. E é muito recente a garantia do direito à saúde como dever de Estado. Então, está correto, porque em todos os debates que nós participamos, é sempre a polarização como se fosse um conflito de interesse de uma categoria diante de uma posição de Estado. E aí não pode. O Senado, que tem um caráter republicano, não pode realmente fazer o debate com essa extrema polarização. A mesma coisa é o Conselho Nacional do Ministério Público, que também trouxe debate para a Comissão de Direitos Fundamentais, e está correto, né? Porque tem que ter um outro ente na mediação desse debate que não fique também extremado pelo conflito de interesse que está sendo colocado. Então, mesmo que o Ministério da Saúde faça toda a justificativa do papel regulador do Ministério da Saúde, ordenador também e regulador de todas essas demandas, a centralidade do debate realmente tem que ser esta. E eu quero colocar que, junto com essa, nós estamos o quê? Discutindo uma política social. E nós estamos também discutindo a saúde como um setor. Como um setor. Não dá para descolar o debate do Mais Médico, do Mais Saúde, numa perspectiva só de um programa, sem olhar a dimensão que essa política tem, como, enquanto uma política pública e enquanto um setor que precisa ser desenvolvido. Até porque o SUS está com 25 anos e, em relação a outros países, e a própria população brasileira começa a entrar em descrédito. Em descrédito. Nós apostamos num sistema universal. Nós apostamos em princípios estruturantes desse sistema universal. O Brasil fez a escolha correta, a sociedade participou dessa escolha e tem que participar dos caminhos para consolidá-lo. E a gente está levando ao SUS, o Sistema Único de Saúde, a uma crise de legitimidade, exatamente porque, em vários momentos da história, o Brasil, o governo brasileiro, mais do que isso, o Estado brasileiro, não cumpriu o seu papel de construir esses caminhos. Eu quero também, com isso, mesmo na condição de presidenta do Conselho Nacional de Saúde, senadora Ana Rita e demais senadores e convidados presentes, queria colocar que eu acho que o debate também tem que ser olhando o desenvolvimento regional, o desenvolvimento local. É muito emblemático quando a gente vê aqui senadores de Roraima, do Acre, do Rio Grande do Norte, né? Exatamente onde o Brasil, da Bahia, Norte-Nordeste, é muito emblemático, não é à toa, exatamente porque é o lugar com menos estratégia de desenvolvimento que o país historicamente acumulou. Então, quando a gente está discutindo consolidar o SUS no interior do país, em duas regiões com históricas desigualdades regionais, quando a gente está colocando aqui interiorizar o Sistema Único de Saúde, mais do que levar médicos, é interiorizar uma política pública. E mais do que interiorizar uma política pública, é discutir qual é o desenvolvimento regional que a gente também, local, que a gente aposta nesse país. E eu digo isso porque agora eu vim escutando uma sessão que o ministro Mercadante teve aqui, não sei em qual das comissões, que ele colocava a deficiência de profissionais da educação, do ensino médio, também no interior do país. A falta de professores de física, matemática, química e inglês. Faltam professores de nível médio dessas áreas de conhecimento no interior do país. E o ministro veio à comissão de educação, acredito, não tive essa identificação logo de imediato, fazer o debate da falta de profissionais da área da educação. Então, a gente tem que fazer o debate, sim, olhando qual é o desenvolvimento que a gente quer para esse país, enfrentando as desigualdades regionais. E, nesse sentido, o Brasil apostou, desde a década de 50, num desenvolvimento nacional focado nas cidades e focado no modelo urbano industrial, onde a garantia da população, dos direitos da população, ficou relegado muito mais ao setor empresarial do que ao papel do Estado. Então, por que que a maioria hoje, por exemplo, se concentra nas grandes cidades? Por que que no interior do país muita gente sai do campo ou sai da floresta e vem para o centro das cidades? É exatamente a procura de serviços, né, garantidos pelos serviços públicos, garantidos pelo Estado, porque não há uma descentralização de fato. Então, eu quero colocar isso, que eu acho que é bastante oportuno, no sentido de a gente pensar com esse debate qual é a valorização e qual é a política também de desenvolvimento regional associado ao papel do Estado a partir das políticas sociais e políticas econômicas também, olhando o desafio de desenvolvimento. Queria colocar também, senadora, que não, o Conselho tem 75 anos de existência. 75 anos de existência. Nos últimos 25 anos, com a participação bastante democrática da sociedade organizada. Eu digo isso porque a primeira Conferência Nacional de Saúde, em 1941, durante o governo de Getúlio Vargas, a orientação que foi dada pelo Ministério da Educação e da Saúde, era o único ministério à época, na década de 40, a orientação era exatamente para os estados responderem qual era a proporção entre médicos e habitantes, era um médico para cada 100 mil habitantes, essa era a proporção na década de 40, e era exatamente qual era a estrutura que o Estado garantia de ter a promoção da assistência à saúde para a população. Então, esse debate no Brasil não é de hoje. Na década de 40, Getúlio Vargas já enfrentava isso. E era um Ministério, Educação e Saúde juntos, que poderia ter feito esse debate do ponto de vista do papel regulador do Estado, olhando a formação e a alocação desses profissionais.